7 horas e 32 minutos, está começando a live do coach. 48 recordes, 21 brasileiros, 27 sul-americanos no Campeonato Brasileiro Masters. Tudo que está acontecendo no caso de doping da China. E está chegando a seletiva olímpica do Brasil, está começando a live do coach, em nome de Capaloa. Existe pé de pato e existe Capaloa. Quem aí já ouviu essa frase? Pois é, para impulsionar o seu nado, aprimorar sua técnica e fortaleza muscular, use Capaloa. O nosso campeão é César Cielo, usa desde os 14 anos de idade. E você, já tem a sua? Pois olha, os melhores usam Capaloa. Acesse capaloa.com.br. Tá começando a live do coach. Galera, é o seguinte, hein? Final de semana incrível, um recorde pessoal. Um recorde de uma transição muito bacana. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas, ao time Swim Channel, que deu show nesse final de semana, ao time que fez uma competição fantástica, fantástica. E tipo, vou mais além. Uma superação gigantesca da nossa parte para fazer com que as coisas acontecessem. Uma transmissão que houve todo um esforço para que nós pudéssemos colocar no ar um evento de uma magnitude monstruosa e que nós chegamos ao final da melhor forma possível. Um evento que não se realizava na região norte há 10 anos, o último brasileiro Masters tinha sido em Belém em 2014. Parabéns à BMN, foi ótimo, o sistema funcionando maravilhosamente. Alan, você deu um show, cara, recuperando aí o computador. O resultado saía, começava a primeira série, segunda série já estava o resultado da prova anterior. Parabéns, Júlio Romero, que é o controlador de todo esse sistema. Funcionou muito bem mesmo a competição. Mais do que isso, eu quero falar sobre o Brasileiro Masters da Federação Paraense de Esportes Aquáticos. Agradecimento a você, presidente Mauro Freitas, a vocês, dirigentes da Associação Paraense de Masters, a todos os apoiadores, ao EPA. Foi um negócio realmente muito, muito bacana. A competição foi um sucesso absoluto. Vocês deixaram a galera que aí esteve extremamente contente, feliz pelo evento que se realizou. Foi um evento muito bom, muito bacana mesmo, cansativo, posso dizer isso para vocês. Mas que deu prazer de fazer. Hoje eu tô acabado, viu? Não saí de casa ainda. Mas foi muito legal, viu? Muito legal mesmo. Eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. E tomara que essa parceria Swim Channel com a BMN seja para muito tempo, porque eu tenho certeza que a galera curtiu e, pô. E até tem umas coisas que eu quero comentar com vocês. Porque não é tão fácil fazer uma transmissão de Masters, eu vou explicar para vocês. Porque numa competição de natação natural, né, que você tem o campeão da prova, você faz a transmissão do campeão da prova, que toca primeiro, ele é o campeão ou o vencedor da série. Na competição do Masters, você às vezes tem um cara que está chegando em último lugar daquela série que vai ser o campeão da prova e todos os outros sete podem ter perdido. Então, há um contexto editorial, né, que é importante que seja abordado. E outra coisa, não há dúvida, né, de que os atletas do Masters, eles cometem muito mais erros que um nadador profissional. Então, a análise, ela embora seja uma análise técnica, ela não pode ser uma análise depreciativa, né? A gente tem muito cuidado com relação a isso. E uma das coisas bacanas que eu acho são as histórias por trás, né, da competição. Tem muita história bacana que a gente acompanha nesse final de semana. Muita história, cara. Pô... E tem alguns vídeos das etapas que nós... Tem 7 mil visualizações. Nós nunca tivemos em nenhum momento com menos de 100 pessoas assistindo. Gente, eu tô falando de 9 horas de transmissão. Tinha gente nadando 800 livres para 20 e tantos, para 30 minutos. E a galera assistindo. Cara, olha, muito, muito legal, viu? Muito legal mesmo. Pra mim, uma experiência nova. Eu nunca tinha feito essa transmissão. Foi desafiador, mas curti demais e quero fazer de novo. Quero fazer de novo. Acho que a galera gostou. Acho que tem um monte de história bacana. Eu ainda acho que editorialmente ainda pode se fazer muito mais, né? E eu até estava falando durante a transmissão, eu quero repetir algo para vocês aqui agora. Muito mais importante do que aconteceu no final de semana, o mais importante é o que está acontecendo hoje. É qual o tipo de reflexo para natação Masters da região norte, Belém do Pará, hoje, e a partir dessa semana. Esse talvez seja o grande ponto de tudo que se passou. O que vem depois? Você sabe que natação Masters é vida. É vida. E, cara, é muito legal, viu? Muito legal mesmo. Eu até vou voltar na mensagem final hoje, ela traz um pouco disso. Mas olha, parabéns mesmo a todos os participantes, 451 nadadores que aí estiveram, fizeram uma competição belíssima. E nós, do Grupo Cintiano, extremamente orgulhosos de ter participado dessa festa. Obrigado mesmo. Olha, galera, campeões, Clube do Remo, grande, o clube das equipes grandes, parabéns para o professor Ferreira, hein? Caraca, Ferreira! Rapaz, sei lá quantos anos tu tá, o Ferreira deve estar perto de completar 100 anos de idade, mas é o primeiro título dele como campeão brasileiro Masters. Perto de 100 anos, viu? O Ferreira nunca diz a idade dele para ninguém, não, viu? Pode brigar com ele aí que ele esconde a idade dele o tempo todo. Okuda Assessoria ganhou as equipes médias e o Tijuca Tênis Clube ganhou nas equipes pequenas. No troféu Eficiência, a equipe mais eficiente é o Lira. Muito legal. E essas duas coisas que o brasileiro Masters tem. Ele tem a divisão da contagem de pontos pelo tamanho das equipes. Então você tem três campeões brasileiros, né? No caso, Tijuca, o Okuda e o Clube do Remo. E ele ainda premia o clube mais eficiente. Você pega a total de pontos, divide pelo número de atletas e o Lira, dessa vez, foi o time mais eficiente. Clube do Remo disparado no quadro de medalhas, 271 medalhas, 99 ouros, só faltou uma para tirar 100 ouros, né? 48 recordes quebrados, 21 recordes sul-americanos, 27 recordes brasileiros, a categoria que teve mais recorde, 85 mais com 9 recordes. Ainda em destaque, os dois melhores índices técnicos vieram na categoria 40 mais, essa foto aí. Vou te contar, viu? O Leão do Mar arrasou aí, hein? Arrasou. O mascote, e vou buscar aqui o nome dele, porque esse é o Salvador, né? Esse é Salvador, é isso? Peraí que eu vou dizer aqui pra vocês o nome dele, que é ele, Aguinaldo Batista. Um abraço com carinho, senhor Aguinaldo. Tem uma foto sua depois, senhor nadando. Vou marcar o senhor, viu, senhor Aguinaldo? Parabéns, querido. Olha, galera, ainda em destaque no Masters, os dois índices técnicos que saíram na categoria 40+, um fantástico resultado do Carlos Jarbas Gonçalves do Nascimento, Clube do Remo, 56-71, 40+, pô, nadando muito bem, hein? Parabéns, Jarbas, tá nadando demais, cara, muito legal mesmo, e deu até recorde no 200 borboleta, achei bem legal, até reclamei com ele, né, na transmissão, no 100 borboleta, ele acabou tirando o rosto da água, né? E eu até expliquei, falei isso no ar, e depois até mandou mensagem para mim, ele andou os 200 borboletas depois, bem legal. E no índice técnico feminino, muito bacana, Cláudia Vanice, no 50 borboleta, fez 29,19, parabéns também, Cláudia, muito legal mesmo ver você de volta nas piscinas, nadando muito. A patroa, como diz o professor Alexandre Nina e todo mundo lá da natação do Maranhão, muito legal o empenho, né, do Maranhão. Maranhão era a segunda equipe, né? Porque você botar 114 nadadores do Clube do Remo, eu achei legal, achei ótimo, achei bacana. Mas 75 da natação do Maranhão Masters, olha, é pesado, viu? Foi bem legal mesmo. Ficaram em segundo lugar, com uma equipe belíssima, acho que uns resultados bem interessantes. Nós, do Grupo Swim Channel, nós ficamos extremamente envaidecidos pela oportunidade de ter passado para você todo esse aspecto, toda essa emoção de trabalhar num Campeonato Brasileiro Master. E olha, foram 9 horas no primeiro dia, 6 horas, depois 7 horas, mais 6 horas no último dia, total de 29 horas, foi realmente uma loucura ter colocado tudo isso no ar, mas como eu digo isso a vocês, gente, foi só prazer, só prazer. Tomara que a gente consiga a temporada Masters. Ainda tem, é uma temporada inclusive muito forte, muito carregada de eventos, né? Para a temporada toda, e a parceria, a BMN Swing Channel tem que continuar para que a gente possa oferecer, né? Continuar oferecendo esse trabalho para vocês. O calendário Masters abriu as transmissões do grupo Swing Channel, que seguem-se pela temporada. Nós vemos aí com a seletiva olímpica, depois tem os campeonatos brasileiros, depois tem mais competições Masters. Pode ter certeza que nós do grupo Swing Channel traremos tudo para você. Foi muito bom ter tido o Nadador Sincero, a Patrick Winkler e a Catarina Ganzelli com os comentários, e principalmente o meu time lá da produtora Up Sports, que trabalhou incansavelmente. Fora muito legal mesmo, as imagens do drone foram imagens belíssimas. Obrigado mesmo, porque a competição teve altíssimo nível, coisa que acho que a Natação Masters nunca tinha tido, mas merece. Nunca tinha tido, mas merece, viu? Nunca tinha tido, mas é algo que tem que ter sempre. Foi realmente de altíssimo nível. Nós até no início, e até a gente aqui um pouco de bastidores para vocês, nós antes de fazer uma live que a gente fez com todos os diretores da região norte, no Swing Channel TV, uma live especial que a gente fez, a gente tinha 150 inscritos. A gente tinha 150 inscritos naquele dia. E faltava menos de uma semana. E nós chegamos a 451. Foi, então eu digo, foi um esforço porque você fazer um evento como esse do outro lado do Brasil, tem todo um investimento, tem toda uma preparação, e a entidade vive dos eventos. Essa é a realidade. Uma entidade como a BMN, ela vive dos seus filiados, ela vive das suas competições. Então as competições grandes são aquelas competições que dão caixa para a entidade, que possa oferecer uma boa medalha, que possa oferecer a transmissão. A transmissão é cara, gente. Imagina transportar nossa turma lá para o Belém do Pará, não foi fácil, mas ó, obrigado demais. Aliás, a Federação Paraense de Esportes Aquáticos, ela disponibilizou a internet exclusiva para o Grupo Swing Channel, ela disponibilizou a hospedagem para a equipe de transmissão, e poxa, a gente só pode agradecer a todos vocês pela grande oportunidade que a gente teve em trabalhar junto. Que venham outras, hein? Que venham outras oportunidades. Obrigado mais uma vez. Pois vai o seguinte. Obrigado, Natação Masters. Obrigado de coração mesmo. Tô acabado aqui, mas muito realizado por dentro. Vamos falar de natação chinesa? Pô, tem que falar disso. Porque foi o tema da semana e o tema hoje, né? Bom, é o seguinte. Eu vou convidar vocês. Está dentro da Best Swimming. Eu vou começar primeiro pelo artigo que está na Best Swimming. Porque na sexta-feira da semana passada, no dia 19 de abril, o jornal The Herald Sun, na Austrália, publicou uma notícia no qual 23 nadadores chineses haviam testado positivo e não haviam sido suspensos para uma substância chamada trimetazidine, que é um remédio para o coração. Né? Eu estou falando ali na primeira semana de janeiro de 2021, eles acabaram sofrendo um tipo de punição e isso saiu publicado no Herald Sun. No sábado, dia 20 de abril, o New York Times publicou uma matéria grande, publicou um vídeo, e neste mesmo sábado saiu um documentário na televisão alemã ARD. Isso é a denúncia, né? Dizendo que a WADA, a Shinada é a agência de dopagem chinesa, havia encoberto, né, os dopings, né? Havia nenhum atleta, porque quando você é testado positivo, você teria que ser afastado provisoriamente, então você não poderia treinar ou competir, e para eles não aconteceu nada disso, os nomes deles não foram revelados. Então isso, houve todo esse documentário, né, um documentário que eu inclusive citar, vai na Best Swimming, e o documentário está lá dividido em quatro partes, eu coloquei lá o documentário, está traduzido, tem legendas em inglês. Bom, isso é o que aconteceu na sexta e no sábado. Depois a gente começa a estudar, eu fiz uma matéria, eu convido muito vocês a essa matéria está na Best Swimming e está na Swing Channel. E eu faço uma análise completa, desde de quais são as siglas, de qual é o timeline de todo o episódio, quais são as posições da UADA, porque a UADA aceita e acata as justificativas da chinada, né? Então, ela não tomou nenhuma medida, ela simplesmente aceitou, porque foi um caso de contaminação. Coloco a posição do ITA, que é a Agência Internacional Independente. Também coloco a posição da USADA, que é a Agência Americana de Controle Antidopagem, que fez denúncias e continua fazendo denúncias e continua não aceitando a decisão da UADA. Também falo que a World Aquatic simplesmente disse: eu sigo o que a UADA decidiu. E também uma briga na imprensa. Uma briga na imprensa, por quê? Isso é uma loucura isso, né? Isso é inacreditável, mas é verdade. Vou contar pra vocês, vocês vão ficar apavorados. O New York Times e a ARD estão com essa matéria há 2 anos. Eles estão trabalhando nessa matéria faz 2 anos, com pesquisa, com contato. E aí, semana passada, eles mandaram para a UADA um pedido de esclarecimento pela matéria. E 2 dias depois que eles fizeram esse pedido para a UADA, o The Herald Sun, na Austrália, publicou a matéria. Ou os caras estavam com este furaço, essa bomba, que sei lá quando eles queriam soltar, e o jornal australiano soltou. Aí o jornalista alemão reclamou no Twitter, achou um absurdo. Porque quer dizer que ele pode vazar uma informação, mas o outro não pode. Ah, gente, brincadeira, mas tudo bem. Isso aí, que briguem vocês aí que conseguiram essa... Isso não existe mais, né? Furo, que ninguém dá bola para furo, todo mundo dá bola é para uma informação correta, uma informação adequada. Pois agora eu quero trazer para vocês que haviam lá 23 nadadores. Eu vou explicar para vocês, para que vocês entendam. A China, ela realizou um torneio nos dias 31 de dezembro, 1, 2 e 3 de janeiro. Foram 4 dias de competição com os 200 melhores nadadores, os 200 melhores nadadores do país. Esses 200 melhores nadadores do país, eles não estavam em um só hotel. Eles estavam em diferentes hotéis para a competição. E durante a competição, foram realizados 60 testes. 60 testes foram feitos com 200 atletas. Eu não sei quantos atletas foram testados. Mas dos 60 testes que foram feitos, 28 deles deram positivo. Mais de 50, quase 50%. E dos 28 testes positivos, pertencem a 23 nadadores. Ou seja, nós tivemos alguns nadadores que, inclusive, foram testados mais de uma vez positivo. Então, tipo, hoje até teve uma entrevista coletiva hoje que trazia detalhes sobre isso. É o seguinte, tinham atletas que eram testados de manhã e de tarde, atletas que eram testados num dia e em outro, e teve atleta que deu positivo-positivo, teve atleta que deu positivo-negativo, teve atleta que deu negativo-positivo. Então, houve uma variação muito grande e todos eles em doses pequenas. Dos 23 nadadores testados, 13 estavam nos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? E aí, essa droga é uma droga de prescrição, é uma droga, inclusive, que é até proibida aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ela é proibida. É uma droga para problemas do coração, é a mesma droga que o Sun Yang tomava e ainda toma, porque o Sun Yang tem um problema de coração, né? Só que há uma diferença no caso tanto do Sun Yang como da Valieva, porque agora, no mesmo dia que os testes, porque você sabe que tem um sistema chamado ADAMS. ADAMS é o controle que é colocado na internet, foi colocado todas as informações, só que demorou para sair, e aí a China indica que foi por conta da pandemia, que atrasou. Moral da história, a coisa vazou. E se não fosse a imprensa, e aí é muito bom, que a imprensa, que existe a imprensa, que existe o New York Times, que existe o The Herald Sun, que existe a ARD, que a gente possa saber o que aconteceu. E isso acabou explodindo. Muito bem. Isso é o que nós tivemos no final de semana. Hoje, nós tivemos outros desenvolvimentos na história. Se você assistiu o documentário da TV alemã, que eu faço questão que você assista, e você tire sua própria conclusão, eu quero destacar que tem um dos argumentos que o comentário, ele faz diretamente relação pelo fato da China ser um dos maiores doadores da WADA, ou seja, o governo chinês seria um dos maiores doadores da WADA, né? Então, por conta de ser um dos maiores doadores da WADA, haveria uma proteção à China. Você sabe quem é o maior doador da WADA? Os Estados Unidos. 3 vezes mais do que a China paga. A China paga 900 mil dólares por ano, Estados Unidos paga 2 milhões e meio de dólares por ano. Ou seja, não faz sentido, não faz sentido. Aí tem uma outra coisa que aconteceu hoje, que eu achei bem interessante, eu faço questão de trazer isso para aqui, porque existe um treinador chamado Dennis Cotterell, que é um grande amigo meu, inclusive. É um dos melhores treinadores de natação do mundo, técnico do Grand Racket. Um cara de uma história fantástica. Era o técnico do Sun Yang, quando o Sun Yang foi recordista mundial. E o Dennis Cotterell se aposentou, não quis mais. O Dennis Cotterell está com 74 anos e ele gosta de surfar. Ele gosta de surfar, só que pagaram para ele sei lá quantos milhões de dólares e ele está na China. E ele disse uma coisa, deu uma entrevista hoje, que eu botei essa entrevista, ele deu uma entrevista para o jornal The Herald Sun, na Austrália, e eu botei os trechos da entrevista lá na Best Swim. E ele diz, cara, diz o seguinte, muito claro, eu jamais aceitaria estar num lugar, trabalhar em algum lugar, onde a minha reputação pudesse ser afetada. E eu digo para você, eu não vou defender ou acusar ninguém, mas uma coisa eu digo, eu confio no que o Dennis Cotterell diz, porque eu o conheço. É um profissional de mão cheia, um cara com uma história belíssima, ele jamais iria afetar uma carreira construída de muitos anos em torno disso. Então, essa foi a última história. Bom, a última informação que eu tenho para falar sobre o caso do doping da China é que hoje nós tivemos uma coletiva de imprensa que teve 1h44, cerca de 50 minutos de apresentação, de justificativa da direção, departamento legal, o próprio presidente e o departamento de ciência. E depois nós tivemos 54 minutos, ou seja, total de 1h44 no total, de perguntas e respostas. Eu até fiz uma das minhas perguntas era a transparência. Porque se tudo tivesse sido divulgado antes, talvez nós não tivéssemos passado pelo que nós passamos. Se nós soubéssemos quem foram os nomes, qual foi a substância, por que foi dado como contaminação e assim por diante. Bom, um dos argumentos, e foi repetido isso várias vezes durante a entrevista, eu quero trazer para vocês, é o seguinte, existe, a WADA ela não tem a obrigação de divulgar nem os nomes e nem o caso, nem nada, quando você tem o no fault. O que é o no fault? É você testou positivo, mas ficou provado de que não era tua culpa, que foi contaminação, antes mesmo de qualquer coisa. Então, não existe, é como se um doping que não existisse. O no fault, né, é mais ou menos um caso, por exemplo, do Ian Thorpe. O caso do Ian Thorpe, ele só foi conhecido porque o L'Equipe vazou. Porque era um caso de no fault. Então, os casos de no fault, eles preservam aqueles atletas que são inocentes. Basicamente é isso. Na interpretação da chinada, que identificou que foi uma contaminação por conta da comida na cozinha e tudo mais, papapá, a WADA encampou essa ideia e não houve caso nenhum. E por isso, se não vazasse pela imprensa, nós não iríamos conhecer nada sobre isso. E aí foi minha pergunta exatamente, se você quiser o vídeo da entrevista coletiva inteiro, está lá na Best Swimming, a minha pergunta exatamente é essa. Será que isso não macula o processo, não expõe a WADA, as pessoas não começam a ficar um pouco, desacreditam no próprio sistema? Então era essa a minha posição, é o que eu tinha para falar lá, e a resposta é simples, a resposta é essa. É que, olha, a transparência, a gente já falou, é transparente. Se o atleta não cometeu a falha, eu não tenho por que falar. Eu não tenho por que dizer o nome. E se martelou nesse argumento. E eu ainda quero trazer outra coisa para vocês. Haviam mais de... Isso foi divulgado, interessante isso, viu? Foi divulgado nessa coletiva. Haviam mais de um hotel, então eram hotéis, e não só um hotel, como o New York Times falou. E só testaram positivos os atletas que estavam em um hotel. E além disso, de acordo com a WADA, pela interpretação dele, atletas de diferentes clubes, de diferentes treinadores, de diferentes regiões da China, mas que todos comeram naquele lugar. Além disso, quantidades mínimas, e a quantidade mínima encontrada nas urinas dos nadadores não teria qualquer efeito de performance. Isso, esse dado, que inclusive foi trazido na reunião, isso não faz. Eu acho até, para quem acompanha antidoping, isso até é estupidez, né? A quantidade é mínima, não teria efeito, isso não interessa. A substância encontrada é ilegal e, mas não teria efeito, não, tá lá, né? E a questão da contaminação é que, e aí é onde a grande imprensa reclamou, a grande imprensa internacional, que não há dúvida de que toma-se muito lado contra a China. Gente, aqui não tem, eu não sou chinês, eu não tenho passaporte chinês e eu não defendo a China. Mas eu também não acuso, porque eu não tenho motivo para isso. E um dos argumentos é que quem fez a investigação, encontrando resquícios da substância nos compartimentos de tempero, nos chamados cooktops, que são os exaustores da cozinha, na pia, foi o Departamento de Saúde e o Serviço Secreto da China. Não foi a chinada. Eles fizeram a investigação e apresentaram o relatório para a chinada, que é a agência de dopagem. Então, de acordo com vários jornalistas que se sentiram, pô, isso é absurdo, quem é que vai acreditar no governo chinês? E aí a WADA respondeu, gente, isso, nós não trabalhamos com conspiração, a gente trabalha com dados e com fatos, e o que a gente recebeu é isso, e é o que nós vamos trabalhar. Evidentemente que esse processo todo foi atrapalhado, porque era durante a pandemia, mas se você acompanhar o raciocínio de todo o processo, ele não é tão absurdo. Bom, o sistema está devidamente danificado, é a minha opinião. O sistema está danificado. Ou seja, é bem provável que algum chinês que vá nadar em algum evento e alguém possa vaiar ou gritar alguma coisa. Mas paciência, né? É algo que, infelizmente, a China vai ter que lidar por conta de uma situação como essa. A falta de transparência, talvez, porque não era obrigação da WADA, divulgar o caso, e se alguém tivesse que divulgar, teria sido a chinada. E a chinada optou por não divulgar, porque era um caso de no fault, né? Não houve falta, então eles decidiram não divulgar. E essa não divulgação acaba, né, comprometendo, propriamente dito, a imagem, né? E nós vamos ter aí uma Olimpíada bastante. E aí acaba, sabe o quê? Acaba de forma ou não, não tem como negar, não negar isso, que o sistema todo mostra-se vulnerável. Então já tem pessoas reclamando que a WADA é isso, que a WADA é aquilo, que os chineses são totalmente dopados. E, gente, né, paciência, né? Tem gente que tem torcida, por questões políticas, né? Porque até é citado isso na reunião hoje, na conferência, né? Porque as manifestações são políticas. Inclusive, até se chega a ser mencionado que existe uma possibilidade que a WADA ainda discute de processar não só a USADA, que é a Agência Americana de Antidopagem, como também a alguns jornalistas por determinado tipo de matéria difamatória e coisa parecida, né? Isso na parte, isso não adianta absolutamente nada, não acrescenta absolutamente nada no nosso movimento, mas eu precisava trazer esses elementos para vocês. Eu quero dizer a vocês que para mim não existe essa história de ser cheerleader desse lado, cheerleader daquele lado. Eu acho que a gente tem que ter um posicionamento criterioso, ético e ser baseado em fatos, sabe? Eu gosto de natação, gosto de natação rápida, gosto de natação limpa. E quem errar tem que ser punido, e não, quem não está errado não pode ser punido. O sistema. Tem um amigo da natação que sabe disso, eu sou pela instituição, eu acredito muito nas instituições, eu acredito na WADA. Na chinada eu não conheço, então eu não posso acreditar, eu não tenho conhecimento do que é a chinada, mas na WADA eu acredito. Eu acredito que a WADA é uma entidade séria ela quer o esporte limpo, ela prima pelo esporte limpo e, pelo que eu entendi, e aí o que eu quero dizer a vocês, porque a gente não teve acesso a todos os processos, todos os documentos, eu imagino que a decisão foi a mais adequada, né? Inclusive, ele menciona que se voltasse no tempo, a WADA teria tomado a mesma decisão que ela tomou. Ela não mudaria absolutamente nada no que ela fez. Ela até menciona, né, que é o fato que era um problema em relação ao fato que nós estávamos em pandemia, então ficou um pouco mais difícil de ter acesso à localidade, né, mas que ela teria tomado o mesmo procedimento. E menciona na reunião, esse é um fato importante, é o último, para que a gente toque de assunto, ela menciona que o comportamento, não é o comportamento, mas a abordagem e o procedimento da WADA em casos anteriores a este, similares a esse, foi o mesmo. E ele menciona, sem dizer o esporte e nem a nacionalidade dos atletas, mas ele menciona os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos, ele não disse foram atletas americanos e também não diz qual a modalidade. Nós tivemos mais de 10 atletas que testaram positivo no mesmo período, na mesma localidade, hospedados no mesmo hotel e o procedimento foi o mesmo. No fault. Foi o mesmo procedimento. O mesmo procedimento foi tomado com esses atletas em 2014, faz 10 anos que isso aconteceu. E eu até mencionei no meu artigo da Best Swimming que o presidente da USADA, Travis Tiger, no passado, tem declaração dele dizendo que quando nós temos um caso de contaminação no fault, você não deve dizer o nome do atleta. E agora, por acaso, é da China, são nadadores e ele acha que tem que ser dito. Então, há um movimento. Gente, esse esclarecimento que está aqui, ele não é para tentar convencer de nada a você. Eu quero, pelo contrário, eu quero que você leia o que eu escrevi, tudo. Eu quero que você assista os documentários que lá estão para que você possa ter a opinião adequada. Porque eu acho que é super importante que a gente esteja educado em relação a todo esse processo, né? É importante que você saiba que a suspensão provisional, que é aquela que você testa positivo e você imediatamente é afastado, ela não se aplica em casos de contaminação, número um, assim como não há a publicação dos seus nomes. E se você decidir publicar os nomes e substância, é de decisão da agência nacional e não da WADA. Então, eu acho que só esse argumento já elimina uma série de conspirações. Fora esse fato aí de que a China dá muito dinheiro para a WADA, que é 3 vezes menos que os Estados Unidos dá, então não faz sentido nenhum. Tá bom? Chega de doping, chega. Falta 14 dias para a seletiva olímpica do Brasil. É disso que eu quero falar, cara. Eu quero falar de seletiva olímpica. Aliás, gente, olha, entre as seletivas mundiais, anota aí para você ficar ligado, hein? Seletivas olímpicas, né? Nós tivemos, já passamos da faixa dos 100, nós já estamos na fase final. Olha aqui, ó. Até agora, das seletivas principais pelo mundo, nós já tivemos, presta atenção, quais foram as que já foram realizadas? Itália, Japão, Coreia do Sul, Grã-Bretanha, Suíça, Nova Zelândia, Países Baixos e Romênia nesse final de semana. Essa semana nós temos a China, que está em andamento, da Alemanha, que começa no final de semana, e da Polônia também no final de semana. Em maio, Brasil e Canadá. Faltam 14 dias para a seletiva olímpica do Brasil. Você vai acompanhar a transmissão ao vivo do grupo Swim Channel. Não perde! Fala, gente, de 6 a 11 de maio vai ter pré-show, vai ter pós-show, entrevista. Estamos contando com a audiência de vocês de 6 a 11 de maio, direto do CDA, a maior cobertura da história da natação brasileira. Prometendo aí para vocês, na Swim Channel, garanto que você vai curtir e adorar o nosso trabalho. Fica ligado, porque a seletiva olímpica é aqui no grupo Swim Channel. Olha, por falar ainda em seletivas, eu quero falar da seletiva olímpica da China, né? A seletiva olímpica da China, ela usou 3 competições, pegou alguns resultados extraordinários que aconteceram no Campeonato Mundial de Fukuoka, alguns resultados extraordinários que aconteceram no Campeonato Mundial de Doha, mas o decisivo foi a seletiva olímpica que está em andamento na cidade de Shenzhen. E a China está fazendo aquela que é a maior seletiva olímpica do mundo em número de dias. Eles estão usando o mesmo programa de provas, o mesmo número de dias, eliminatórias, semifinais e finais. E até agora, passados 4 dias, estão classificados. Vamos lá, galera. Anota aí. 400 livre, Pan Zhanheo, o Pan, 3,45,58 e o Zhanshu, 3,45,82. Aqui eu quero fazer questão de dizer que foram 3 nadadores nadando para 3,45. O terceiro colocado, que é o Fei Liwei, que é o melhor nadador de 400 livre, mas tirou o terceiro, também fez 3,45. E eu tô assinando, até falei pro Patrick Winkler durante a nossa transmissão, que o Pan vai sair do 400 livre. Ele vai sair do 400 e vai entrar o Fei Liwei e o Pan só nada até os 200. Nos 400 feminino, Li Bingji 40403 e a Liu Yaxin 40488. Então, 2 no masculino, 2 no feminino, 400 livre. Sem borboleta feminino, 2 nadadoras para 56. A melhor delas, a campeã olímpica, Yufei Zhang, 56-36. A Yufei Zhang foi campeã olímpica em Tóquio, nos 200 borboleta. Sem peito masculino, 2 nadadores para 58. O Ryan Chin ganhou a prova com 58-24. Nadou 3 vezes para 58. 58 na eliminatória, 58 na semifinal, 58-24. Venceu a prova. 200 livre feminino, 2 nadadoras, uma para 1,54, uma para 56. 200 livre masculino, 2 para 1,45, Pan de novo. Pan ganhou os 400, Pan ganhou os 200. 1,45,68 o tempo do Pan. Sem peito feminino, melhor resultado até agora. Novo recorde asiático para Tang Qianting, 1,04,39. Segundo tempo foi 1,6, as duas entraram. No sem costas masculino, só o Xu Juayu, 52,39. E hoje foram 2 provas com índice. Sem costas feminino, 2 nadadoras para 59. E no 800 masculino, 2 nadadores para 7,47. Olha que prova, hein? 7,47,84, 7,47,86. 2 centésimos, prova de 800. E o garoto que ganhou tem 16 anos de idade. Ainda eu quero destacar que até agora, nesses 4 dias de competição, só uma prova no feminino e uma prova no masculino não tiveram índices. 400 medley no feminino e 400 medley no masculino. Temos mais 5 dias de competição para os chineses. Gente, faltam 14 dias. Faltam 14 dias para nós conhecermos a piscina da CDA, mas eu quero mostrar umas imagens para vocês aí, para a gente recordar um pouco como foi a seletiva olímpica do Rio 2016. Olha o coach ali, eu acho que eu estava mais magro nessa época, hein? Acho que eu estava mais magro nessa época. E eu lembro que na seletiva olímpica de Tóquio, eu era o comentarista, não, eu era o repórter, eu trabalhei como repórter da seletiva, né? Eu estava ali do lado de fora, eu é que recebi os atletas após as provas, e eu me lembro, e aí vai passando algumas imagens, né, daquela seletiva. Eu quero contar uma coisa para vocês que nós até conversávamos durante antes de iniciar a seletiva, o que, que nós vamos fazer se o atleta não alcançar o índice. Então nós discutimos isso, porque tem atletas, por exemplo, que estão muito próximo do índice, já fizeram o índice, coisa parecida, né? E tem outros que estão muito distantes. Então o cara que está muito distante, mesmo que ele ganhe a prova, o impacto nele é menor. Mas aquele cara que estava quase certo, confirmado, isso aconteceu com o Brandon Almeida, cara. E foi muito difícil a entrevista com o Brandon Almeida. Vou dizer só pra vocês que, eu não sei se eu já contei isso aqui em detalhes, mas foi logo a primeira prova e rolou meio que um banho de água fria na seletiva, né? Depois a coisa melhorou, porque os tempos começaram a acontecer, mas foi um impacto muito negativo o não índice do Brandon logo na primeira prova. Eu lembro isso como se fosse hoje. E foi muito difícil para mim entrevistar. E depois eu comentei isso no ar durante a transmissão do canal Olímpico, né? E você tem de convir. E até eu tenho acompanhado várias seletivas agora, hoje em dia todas as seletivas estão sendo transmitidas no YouTube, né? Muito poucas na televisão. Aqui nos Estados Unidos, a americana vai ser transmitida na televisão. Na Grã-Bretanha foi transmitida na televisão. Na Austrália vai ser transmitida na televisão. A do Brasil, não. O Brasil é só na sua interna mesmo. Provavelmente há uma discussão para que o canal olímpico também exiba. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que eu vi agora, até prestando atenção nesse específico detalhe, às vezes o cara classifica e ele mesmo assim está dando entrevista, né? Então, para o repórter que vai fazer a entrevista para o cara que treinou durante tanto tempo e não consegue a classificação, a gente precisa ter muito cuidado para fazer uma abordagem que não seja de impacto, né? Tipo, afinal, o cara tá ali tentando dar o máximo dele. Então, eu trago esse tema, né? Porque eu vi aquela foto que eu queria descrever essa sensação com vocês, porque não é fácil. É uma situação extremamente difícil para um profissional que está ali trabalhando. A gente quer que a galera faça o índice. A gente tem um objetivo. Porque tem, talvez, pessoas não nunca se deram conta disso, mas quem faz cobertura de natação, quem vive de natação, e é o caso do Grupo Swim Channel, meu caso, quanto mais nadadores fizeram índice, quanto mais recordes foram batidos, quanto mais medalhas nós conquistarmos, é melhor para nós. Então, nós ali, por incrível que pareça, embora a gente faça uma cobertura jornalística, a gente também é parte do processo, também é parte do show. E a gente tem interesse direto que a coisa saia bem. E eu não escondo isso para vocês, que a gente está nadando, perdão, vocês estão nadando, você que vai participar da seletiva, nós estamos torcendo para você. Torcendo, descaradamente. Na Olimpíada, tem um vídeo do Bruno Fratos no 50 livre, que eu grito feito um maluco, maluco, maluco. Por quê? Porque nós, profissionais que vivemos deste esporte, a gente também é torcedor, porque a gente é parte dele. A gente é parte dele. Então, vai acontecer, vão acontecer provas nas quais o campeão da prova não vai fazer o índice e a entrevista faz parte do processo, né? E você que é atleta e que muitas vezes fica chateado por não conseguir o índice, tem que lembrar que existe uma família, existem os amigos, existem os patrocinadores, existe uma carreira sua que ali está sendo evidenciada e valorizada, né? Então, o atender a entrevista a nós, você não está falando especificamente com um dos nossos repórteres que vai estar na competição, mas você está falando especificamente até mesmo com você. Porque você está tendo a oportunidade de comunicar, cara, não deu, eu fiz meu máximo, quero agradecer as pessoas que estiveram comigo durante esse tempo todo, porque isso faz parte do processo, né? E eu hoje, como eu comecei a separar algumas imagens, né, sobre a seletiva, me deu vontade, né? Eu tentei rever esse aspecto. Richard, até bota essa imagem de novo ali, né? Que tá de repórter, que foi exatamente o primeiro dia da seletiva olímpica do Tóquio 2020, eu trabalhando de repórter do canal Olímpico, e a primeira entrevista foi com o Brandon Almeida, que ele não conseguiu. Cara, foi um momento super, super, super difícil. Richard, talvez, se você puder botar imagem, eu te agradeço, mas se não, tudo bem, não tem problema não, porque até já passou, né? Mas foi uma imagem que na época para mim foi super impactante, né? Aí a apresentação da galera, pode seguir, vamos ver se a gente consegue encontrar uma imagem que essa imagem é momentos antes de eu fazer a primeira entrevista com o Brando, que não tinha se classificado. Então, tomara que em 14 dias a gente possa fazer a entrevista com o Brander, com o Brandon classificado. É só o que eu posso desejar. Mas eu quero dizer a vocês que... E tá aí a prova dos 400 medley, tá ali, ó. Pronto pra entrar pra prova, ele mesmo ali, ó. Tá aí o Brandon, raia de número 4. Então, e nós, como eu disse, nós que fazemos o movimento da natação, nós que queremos levar isso adiante pra todos vocês, a gente tá fazendo o nosso máximo pra oferecer o que há de melhor na nossa cobertura. Bom, eu ainda quero comentar, tá aí o Brando do lado do Stephanie Steverink, que na primeira prova do programa, que foi os 400 metros, do lado de cá, na Rádio 3, estava o Léo Santos. Eu quero comentar com vocês que a CBDA providenciou 200 ingressos por etapa, 200 ingressos por etapa para a seletiva olímpica. 200 etapas, 200 ingressos para a eliminatória do primeiro dia, 200 para a final do primeiro dia, assim por diante, no total de 12 sessões. Bom, e aqui eu quero dizer o seguinte, ou eu sei que nós tivemos alguns casos de pessoas que tiveram algum problema de acesso, já tinham viagem marcada e que não conseguiram gente, é o seguinte, na vida tudo se resolve com boa organização, com boa estrutura. Se você teve algum problema em relação à tua obtenção de ingressos, você tem uma sessão específica de que você precise de um ingresso que você não conseguiu, você entra em contato via e-mail com a CBDA, o e-mail da CBDA você encontra no próprio site e indica, eu entrei no dia tal, meu filho nada no dia tal, na sessão tal, assim, assim. Que a CBDA tem um livro. Ela, evidentemente que ela há um limite, né? E eu até explico porque a arquibancada temporária que será montada somente para o público ficará atrás da cabeceira de partida dos 50 metros nado livre, né? Então especificamente naquele lugar estará o público. Então, se você por algum motivo teve algum problema, entre em contato com os canais de comunicação da CBDA. Foi a informação que eu tive, porque eu sei que tem muita gente que, eu peguei ingresso de mais ou peguei ingresso de menos, eu peguei para a sessão errada. Então, entre em contato via e-mail, a CBDA montou um plantão para poder dar acesso a isso. Lembrando sempre que é uma base militar, vai existir um rigoroso controle, horários de entrada, de saída, de acesso. Você sabe que é uma base que tem vida, evidentemente que vai sediar a competição. Mas ela tem todo um compromisso, um protocolo e tudo mais. Se você me perguntar por que não fazer numa piscina onde nós tivéssemos mais espaço, né? Eu recebi uma mensagem de um pai muito chateado, e a resposta é simples. Para fazer uma seletiva como essa, e eu até explico isso, tá saindo um programa novo, hein, galera? Tá saindo um programa novo aí na Suintiano, se prepara que a gente tá fazendo uma produção bacana para isso, tá saindo um programa novo. Este é o índice mais forte da história da natação olímpica. É o índice mais forte. 14º tempo da última Olimpíada. Então esse é o índice mais forte. Bom, por ser o índice mais forte, a comissão técnica da CBDA, a diretoria técnica da CBDA, junto com o conselho técnico de alto rendimento, que são os profissionais que treinam os melhores atletas do país, fizeram algumas solicitações, algumas exigências. A primeira delas, que a seletiva fosse disputada ao nível do mar. Por quê? Porque se você tem a competição que exige os índices mais fortes do mundo, poxa, tudo tem que ser perfeito. Vamos dar as melhores condições possíveis para os atletas. Nível do mar, pronto. Nível do mar, Rio de Janeiro, tudo certo. Segunda exigência, vamos colocar numa piscina coberta, porque nós aí sairíamos da vulnerabilidade de possíveis problemas em relação a tempo, chuva, vento ou coisa parecida. O que se fez? Piscina coberta a nível do mar, você tem uma piscina no Brasil, que é a piscina da CDA. Uma. Todas as outras piscinas que estão a nível do mar são abertas. Você só tem uma piscina, você só tem uma opção. O Centro Paralímpico chegou a ser considerado, foi rejeitado, porque está 600 ou 800 metros acima do nível do mar. A Unisul, a piscina em Florianópolis, está fechada. Então você tinha uma opção, e foi o que a CBDA fez. E aí, vamos lembrar, essa piscina da CDA, ela tem problemas de caldeira, né? Às vezes lá esfria, o aquecimento tá funcionando. Mas coach, a piscina externa de 25 metros, que vai servir de soltura e aquecimento, não tem aquecimento. Foi colocado aquecimento. Então, você tá entendendo onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, o que foi solicitado foi atendido. O que os principais treinadores do país pediram, a CBDA vai dar. Agora a gente vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar e vamos nadar rápido. Esse é o objetivo. Então, já que se atendeu a essa demanda técnica, você tem algumas restrições dentro de um sistema militar e principalmente com pouco espaço de público. Então aí não consegue se atender uma grande quantidade de espectadores. Não consegue. Não tem espaço para eles. A prioridade são os atletas. E a gente tem que ter um público um pouco mais reduzido. Essa é exatamente a razão. Então, não tem por que apontar dedo ou reclamar disso. Não, essa é a verdade. É a verdade. Aí está o contexto do que nós teremos nessa seletiva. É um local que foi escolhido por questões técnicas para oferecer para os atletas as melhores condições possíveis. E se você pensar bem, na ponta do lápis, na ponta do papel, a prioridade aqui são os atletas. 100%. Não é nem 99,9%. É 100% os atletas. Eu preferia ter ninguém de público e que a gente fizesse a melhor seleção da história. Essa é a realidade, gente. Essa é a realidade. A prioridade são os nossos atletas. A gente precisa dar a eles as melhores condições possíveis. Eu sei que você tem o teu filho, tem a tua filha. Cara, de boa. Eu tô falando aqui, ó. Sinceridade, olho no olho. De boa. A prioridade são os atletas. Desculpa, mas a prioridade são os atletas. Ah, mas você não faz natação sem... Faz sim, faz sim. Seletiva de 2020 foi sem público e a gente voltou com o melhor resultado da história do Brasil, com 3 medalhas lá dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Se faz, dá para fazer. Seletiva americana teve sem público, seletiva canadense foi sem público, todas as seletivas. A Olimpíada foi sem público, né? É lógico que a gente quer o público porque o público ajuda, e ajuda muito, ajuda muito. Eu não sou o contrário ao público, só que eu acho que existem certas prioridades e as prioridades foram evidenciadas e eu precisava fazer essa manifestação para você. Então a dica que eu dou, porque essa aqui é uma informação até de prestação de serviço ao público, né? É de que você não deixe de enviar o teu e-mail. Se você está com viagem marcada, você tem um filho que vai nadar, que você não conseguiu, mande um e-mail escrevendo exatamente o que se passou no dia, a hora, tudo mais. E para que isso esteja catalogado, a CBDA, como eu disse, montou uma força-tarefa nesse sentido, porque você sabe que tem gente que acaba pedindo um monte de ingresso e não pega, não vai, tem outros que não pegam e querem ir. Então, há todo um procedimento de gestão que vai ser feito lá, evidentemente, sob controle e rigor de uma instalação militar. Aí você sabe que a gente precisa se comportar, afinal, nós estaremos na casa deles. A seletiva olímpica terminou o prazo de inscrição, né? Nós concluímos o prazo de inscrição, são 15 dias é o prazo de inscrição, você não pode mais inscrever os atletas, terminou, né? O sistema está fechado, alguém me disse que fecharia hoje, mas pela informação que eu tive, fechou ontem. Então nós já temos os atletas inscritos, agora a CBDA faz uma revisão, né? Porque todo mundo submete os tempos, agora você faz uma revisão, daqui a pouco já sai aí o start list e a gente já começa a falar e fazer uma previsão de quem tem mais chance, quem tem menos chance. Nós, como informação, eu digo para vocês que a Swim Channel já começa a transmitir no domingo, né? Ou seja, dia 5 de maio, já tem transmissão Swim Channel direto da piscina. Nós já estaremos fazendo um especial direto da piscina para você, no dia 5 de maio mesmo. Então a competição começa no dia 6, mas no dia 5 a transmissão da Swim Channel, a gente já vai fazer um programa lá. E olha, e uma coisa muito legal que a Swim Channel está preparando é que a gente vai ter o nosso time todo presente. Eu estou falando desse que vos fala, Patrick Winkler, Catarina Ganzelli, Júlia Cury, Nadador Sincero, todos em loco para discutir, apresentar, né, tirar uma onda e promover a natação brasileira durante os 6 dias de competição, mais o primeiro dia, que é um pré, que a gente está preparando algo especial para você. A gente quer realmente dar o nosso máximo na busca de oferecer a melhor cobertura possível, promovendo a natação brasileira. Galera, mensagem final do coach para encerrar a live do coach dessa segunda-feira, dia 22 de abril. Hoje eu publiquei algo que saiu na semana passada, no dia 15 de abril, ou seja, exatamente uma semana, completando hoje. Tem uma lei aprovada aqui no estado da Flórida, onde existe uma verba do governo estadual da Flórida de $500 mil por ano, né, por ano. O ano letivo começa em 2024, 1º de julho de 2024 até 30 de junho de 2025, $500 mil para serem distribuídos para famílias que queiram colocar seus filhos na natação. Então, por exemplo, você teria direito a um voucher para pagar as aulas de natação para o seu filho. Isso é lei aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, porque a natação, aliás, o afogamento infantil entre crianças de 1 a 4 anos de idade é a causa número um, mortes de crianças por morte acidental nos Estados Unidos. Só no estado da Flórida foram 93 crianças entre 1 a 4 anos que faleceram no ano passado de afogamento. Então, essa lei aprovada na semana passada está entrando em vigor a partir do dia 1º de julho, é uma lei muito importante, que eu acho que é uma lei que né, você tira dinheiro público para preservar vidas, você ensinar as pessoas a nadar. E esse comprometimento é uma coisa muito importante. E por que eu trago este tema para fechar a live do coach? Porque eu até compartilhei essa lei com o Thiago Pereira, que tem um projeto muito bacana na cidade de Volta Redonda, que é o projeto Vai Thiago. E o Thiago, desde que se aposentou, ele tem gastado um pouco de tempo e de seus projetos em cima do afogamento. Ele quer realmente associar a imagem dele a essa causa. E eu quero dizer a vocês que nós que somos da natação, nós precisamos nos ater a essas causas também. Nós precisamos ter consciência de que esse tipo de movimento, ele é importante. A CBDA, desde a temporada passada, já tem um projeto em andamento. Na cidade de Vitória, existem outros projetos que estão sendo tentados em algumas cidades. Eu sou um cara que sou embaixador do projeto Nadando na Frente, que funciona em algumas cidades do país. E eu acho que o comprometimento nosso com a comunidade aquática, ele precisa ser cada vez maior. E nós, a prova é de que nesse final de semana nós estivemos no Campeonato Brasileiro Masters, e a comunidade Masters celebrou muito a nossa presença, né? E me fez pensar o quanto nós poderíamos ser mais fortes se nós estivéssemos mais integrados, né? Eu estou falando de aproximar a comunidade aquática do Brasil. Eu, volta e meia, boto um hashtag natação estilo de vida lá no Instagram, porque eu penso exatamente assim, né? Então eu acho que esse comprometimento com a busca da natação de segurança, que a gente possa incentivar que as pessoas praticam esporte, que a gente possa prolongar a carreira, tudo isso faz parte do nosso comprometimento com a natação. E é uma integração que faria de nós muito mais fortes. Então, se nós tivéssemos a comunidade Masters mais aproximada com o alto rendimento mais aproximado com a base mais aproximada com aprendizagem, nós teríamos uma comunidade que não seriam de 13 mil filiados na CBDA ou 20 mil filiados na BMN. Nós seríamos milhões de pessoas que usam, vivenciam, praticam, aproveitam e desfrutam do esporte natação. Pessoas que sejam consumidores do esporte, pessoas que sejam praticantes do esporte e, acima de tudo, que tenham a paixão e, principalmente, a consciência de cidadania. Porque saber nadar é, como diz meu amigo Thiago Pereira, natação é o único esporte que salva a vida. Então, eu acho que nós precisamos aumentar a nossa consciência nesse sentido. E eu aqui quero deixar esse espaço sempre à disposição de ações, promoções. Vocês podem ver que toda hora eu dou um espaço lá, seja no feed ou no stories, sempre promovendo escolas de natação, clubes de natação, ações de natação, projetos, porque a gente quer a nossa comunidade cada vez maior. E que todos nós juntos possamos fazer o que a gente tanto ama, que se chama natação, estilo de vida. Tenham todos uma boa semana. Quinta-feira tem Swim Channel TV. Espero por vocês. Quinta-feira, 7h30, a gente está no ar. No mais, segunda-feira estaremos de volta para a última live do coach, antes da gente se ver no Rio de Janeiro para a seletiva olímpica. Um grande abraço, uma boa semana para vocês. Tudo de bom e a gente se vê. Até lá.